Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco passou uma noite tranquila, é o que informa também hoje a sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Papa Francisco, nesta sexta-feira, dia 14 de março. Reunimo-nos em oração nesta manhã pela intenção da saúde do Santo Padre para que possa recuperar e voltar logo entre nós, foi o que disse o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, durante a missa por ele presidida na manhã desta sexta-feira, 14 de março, na Capela Paulina do Palácio Apostólico, na presença do corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. O Papa Francisco passou uma noite tranquila. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé sobre o estado de saúde do Pontífice nesta sexta-feira, dia 14 de março. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 13 de março, a equipe médica levou um bolo com velas ao quarto do Papa Francisco para comemorar o 12º aniversário da sua eleição à Cátedra de Pedro. Também à tarde, o Papa participou dos exercícios espirituais para a Cúria Romana em conexão de vídeo com a Sala Paulo VI. Em seguida, retomou a terapia respiratória. Francisco continua alternando a ventilação mecânica não invasiva à noite com oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais usadas durante o dia. A situação clínica permanece estável num quadro complexo. Um novo boletim médico deverá ser publicado no início da noite desta sexta-feira. Francisco continuou as terapias prescritas, incluindo a medicamentosa e a fisioterapia motora ativa. Ontem de manhã, após a ventilação mecânica não invasiva, durante a noite passou a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais. Foram entregues ao Papa Francisco centenas de mensagens de crianças e jovens enviadas ao Vaticano por escolas, associações e institutos religiosos. Nesta sexta-feira, 14 de março, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin presidiu, às 10h30 horas locais de Roma, uma missa pelo Papa na Capela Paulina do Palácio Apostólico com a presença do corpo diplomático credenciado junto da Santa Sé. Hoje à noite, o Rosário pelo Papa voltará à Praça de São Pedro, mas será realizado às 19h30 horas locais de Roma e não às 21 horas como de costume.
Cari fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato, signor Decano del Corpo Diplomatico, signori e signore ambasciatori, membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, fratelli e sorelle tutti. Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l'intenzione della salute del Santo Padre.
È un'orazione intensa e viva. Aquela que o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, elevou ao céu pela saúde do Papa Francisco, na manhã desta sexta-feira. Reunimo-nos em oração nesta manhã pela intenção de saúde do Santo Padre para que possa se recuperar e voltar logo entre nós, disse o cardeal, durante a missa presidida na manhã desta sexta-feira, 14 de março, na Capela Paulina do Palácio Apostólico, na presença do corpo diplomático acreditado junto da Santa Sé. Uma liturgia organizada a pedido dos próprios embaixadores e celebrada com a intenção da recuperação da saúde do Papa, que está internado há cerca de um mês no Hospital Gemelli de Roma. O aniversário desta quinta-feira, 13 de março, dos 12 anos de pontificado de Jorge Mário Bergoglio, não foi esquecido durante a missa. Então, a nossa oração se torna ainda mais intensa e viva. E foi tudo sobre o significado e a importância da oração, mas também sobre o tema das palavras e das relações como instrumentos de paz, que a homilia do secretário de Estado se desenrolou. Na oração, não se trata de formular um pedido, porque Deus sabe do que precisamos, mas antes de tudo, de nos colocarmos à escuta do Senhor, explicou Parolin. Em primeiro lugar, é preciso oferecer a Deus um coração aberto e atento às suas palavras, e em seguida, buscar a vontade de Deus nas relações com os outros, nas relações com aqueles que estão próximos de nós. Relações que devem sempre se basear na caridade, porque o amor ao próximo é a prova do nosso amor a Deus. Parolin lembrou a esse respeito o Evangelho no qual Jesus coloca o movimento da raiva ou as ofensas verbais no mesmo nível do homicídio. Parece um pouco paradoxal, ressaltou o cardeal. Parece um pouco exagerado, um pouco extremo, mas é assim mesmo. Quantas vezes o Papa afirmou que as próprias guerras nascem de dentro, do coração do homem, da falta da palavra, entendida como diálogo, e da abundância de palavras ruins. As guerras que eclodem no mundo, as guerras que mancham de sangue o nosso planeta e que nós, com a nossa diplomacia, tentamos evitar em primeiro lugar e depois, eventualmente, também resolver, concluir, não nascem nos campos de batalha. Nascem aqui dentro, nascem no coração do homem, nascem dos sentimentos de ódio, de hostilidade que carregamos em relação aos outros. E a partir daqui, então se traduzem atitudes de ódio e hostilidade. A mão é armada pelo coração e a mão também é armada pela boca, afirmou novamente Parolin, reiterando o convite para desarmar a linguagem a fim de alcançar a paz. Não usar uma linguagem agressiva, não usar uma linguagem ofensiva em relação aos outros, porque é ali, o Senhor nos lembra, que a guerra começa. Quando ouvimos e proferimos palavras de desprezo, de aversão e de ódio contra os outros. A caridade, portanto, tem prioridade sobre todas as outras obrigações, inclusive as de culto, enfatizou novamente o secretário de Estado. A reconciliação com um irmão, com uma irmã que tem algo contra nós, ou seja, alguém que ofendemos, que julgamos mal, que maltratamos, se esse gesto não for feito primeiro, torna-se um ato infelizmente hipócrita, aproximar-se da Eucaristia, um dom ao Senhor. Não basta simplesmente dizer desculpe-me, mas sim mudar de atitude, fazer algo radical, como deixar de lado qualquer estratégia de confronto para tentar, em vez disso, abraçar os bons sentimentos, observou o secretário de Estado. É uma questão de passar da lógica do confronto para a da benevolência, começando precisamente por aqueles que estão contra nós, que talvez consideremos nossos inimigos. A oração é útil nesse sentido, porque ajuda a reconhecer humildemente que não conseguimos sozinhos, que precisamos da ajuda que vem do outro e de uma mão que vem do alto. Ao mesmo tempo, a oração deixa claro que todas as vezes que o Senhor nos pede algo, não nos pede algo impossível, mas é Ele mesmo quem primeiro nos dá, nos fornece os meios para realizar a sua palavra. Deus concede amor e benevolência para com o nosso próximo. Então é uma questão de abrir o nosso coração para receber um dom mesmo antes de cumprir uma ordem. Nessa perspectiva, concluiu o cardeal, a oração pela saúde do Santo Padre adquire um novo ímpeto para nos elevarmos com confiança a Deus que concede todo o bem. No final da celebração, Parolin agradeceu por esta bela e oportuna iniciativa. Nós, disse, rezamos pelo Papa. continuemos a fazê-lo também pessoalmente.
Ficati da questa parola del Signore, la nostra preghiera per la salute del Santo Padre acquista nuovo slancio per elevarsi con fiducia al datore di ogni bene, e così sia.
O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta sexta-feira, 14 de março, a décima e última meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana sobre o tema A Esperança da Vida Eterna, Deixar-se Transformar. A vida, com a sua beleza e suas dificuldades, observou Pasolini, nos coloca diante de uma pergunta crucial. Qual é o sentido da nossa peregrinação neste mundo quando tudo está destinado a acabar? Sem a esperança na eternidade, o peso da realidade pode nos esmagar ou nos tornar cínicos, levando-nos à resignação. São Paulo propõe que fixemos o nosso olhar nas coisas invisíveis, que são eternas. A humanidade é marcada pelo declínio físico, mas há uma renovação interior que ocorre dia após dia. Tudo o que parece desaparecer tem, na verdade, um destino maior. Deus nos criou para a ressurreição. E isso não é um sonho utópico, mas a lógica natural de uma existência chamada à plenitude. No mistério da cruz e da ressurreição de Cristo, Deus completou o seu desígnio de amor. A aparente derrota do crucificado é, na verdade, a revelação de um Pai que não desiste dos seus filhos. Isso significa que nossa vida não é deixada ao acaso, mas faz parte de um projeto de adoção e redenção que nos torna filhos amados e destinados à eternidade. Tudo o que experimentamos, alegrias, tristezas, conquistas e fracassos, faz parte de uma transformação contínua, semelhante à de uma semente que, ao morrer, gera uma nova vida. Assim também nós, mesmo atravessando o limite da morte, estamos destinados a uma vida nova e gloriosa. Essa transformação não é apenas futura, mas já começa agora. Na Eucaristia, de facto, ocorre uma troca misteriosa. Oferecemos a Deus a nossa vida e recebemos em troca o próprio Cristo, que nos transforma no seu amor. Em cada missa que celebramos, tudo o que somos é assumido na vida de Cristo, que o leva consigo perante o Pai. Não se trata de um rito simbólico, mas de um processo real de transformação da nossa pessoa, que nos torna partícipes da vida eterna, já no presente. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, porém, no final, mas sabemos que o que seremos já está germinando dentro de nós. Não somos destinados ao nada, mas a um futuro cheio de esperança. Esta certeza muda tudo. A nossa vida não é um filme sem sentido, mas uma obra escrita e dirigida por um diretor extraordinário que nos convida a fixar o olhar na eternidade e a caminhar em direção a ele com confiança. É um fato real. Deus gerou filhos e entre esses filhos estamos também nós. O futuro permanece diante de nós como um desenho de amor apenas parcialmente revelado. Entretanto, o que vemos hoje já é maravilhoso. Somos filhos amados, cidadãos do céu, vivendo para Deus e para sempre, concluiu dizendo o padre Pasolini. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.